Olá e bem-vindo ao programa Questões sobre a Vida, trazido até você pela CTTW e a Rádio Transmundial. Sou sua anfitriã nessa caminhada, sou Fernanda Lima e, claro, meu convidado de hoje é Marcos Olivares. Marcos, mais uma vez, seja muito bem-vindo.
Olá, Fernanda Lima, tudo bem? E olá também aos nossos ouvintes.
Bom, o nosso programa de hoje se chama Perguntas que Podem Mudar a Sua Vida. O programa ele é diferente da maioria dos nossos programas, como você já sabe, até porque, na maioria das vezes, lidamos com perguntas típicas que ouvintes como eu e como você podem ter sobre diferentes assuntos que são muito importantes, e a gente vai tentar responder aqui essas perguntas para vocês. Hoje, no entanto, estamos lidando com algumas perguntas importantes que foram extraídas da Bíblia e a gente gostaria que você pensasse em cada pergunta e também na sua própria resposta para ela. Então, comentaremos cada pergunta a seguir. Bom, e a gente então começa pedindo a Deus para nos ajudar. Querido Pai Celestial, por favor, ajude-nos enquanto consideramos algumas perguntas tão importantes extraídas da sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Bom, eu vou ler as perguntas feitas na Bíblia e o Marcos vai dar mais informações sobre cada pergunta. Então, a gente começa agora com a primeira pergunta do programa de hoje. A pergunta é, onde está você? Gênesis 3:9.
Olha, realmente, né? Assim, de início, essa parece ser uma pergunta bem estranha, né? As respostas poderiam ser, ué, tô na minha casa, ou, sei lá, tô na Índia, estou no meu quintal, estou em um café, estou no Peru. Estou aqui no ônibus, mas olha, a pergunta não se refere à posição geográfica, né, ao lugar onde eu estou. Ela tem um significado muito maior. Aqui está o pano de fundo da pergunta. Olha só, Adão e Eva, nossos primeiros pais, né, vamos dizer assim, foram criados por Deus e colocados no belo jardim do Éden e instruídos a cuidar dele. Eles podiam comer qualquer fruta do jardim, exceto uma. Satanás os tentou. E tanto o homem quanto a mulher comeram aquela fruta proibida. Naquele momento, algo trágico aconteceu. Adão e Eva se tornaram pecadores. Eles desobedeceram a Deus. A íntima comunhão que eles desfrutavam com Deus, essa comunhão foi quebrada. Assustados e envergonhados, eles se esconderam de Deus no jardim. Aí Deus foi até eles e perguntou a Adão assim, Adão, onde está você? Ele sabia onde eles estavam. Mas Deus queria que eles percebessem onde estavam espiritualmente, agora que eles tinham pecado. Então eu pergunto, onde você está hoje? Você e Deus estão em condições de conversar? Você tem comunhão com Ele ou segue o seu próprio caminho? Em que direção você está indo? O que é que você procura na sua vida? Tem algumas coisas que não valem a pena perseguir. Se você chegar aonde está indo, onde é que você estará? Algumas pessoas sobem a escada do sucesso e chegam até o topo para então descobrir que a sua escada está se apoiando na parede errada. Talvez eu devesse repetir essa afirmação. Olha só, preste atenção. Algumas pessoas sobem a escada do sucesso e chegam até o topo para então descobrir que a sua escada está encostada na parede errada. Então eu pergunto, em que parede a sua escada está encostada? Olha, somente a fé em Jesus Cristo fornece o alicerce para a nossa vida.
Esse é um formato diferente dos outros programas anteriores que fizemos, né, Marcos? Principalmente porque hoje a gente pegou trechos direto da fonte, né? Direto da Bíblia. Mas acredito que seja a dúvida de muita gente. E a pergunta de hoje é a seguinte, que está em Gênesis 4:9. Sou eu o responsável por meu irmão?
Bom, Caim e Abel, os primeiros filhos de Adão e Eva, adoravam a Deus de formas diferentes, porque Abel era um pastor e Caim um agricultor. Abel ofereceu a Deus um sacrifício animal, que era como Deus exigia. Caim ofereceu alguns frutos. Nada de errado com os frutos, mas essa não era a forma aceita de oferecer sacrifício a Deus. Deus então aceitou a oferta de Abel e rejeitou a de Caim. Contrariado e com raiva, Caim conseguiu que seu irmão fosse com ele para o campo. Ele atacou seu irmão e matou seu irmão. Então Deus veio a Caim e lhe perguntou onde estava o irmão dele. Foi então que Caim respondeu com essa pergunta. Ué, sou eu o responsável por meu irmão? Bem, a resposta é sim, somos responsáveis por nossos irmãos. Temos a responsabilidade de ajudar os outros. Jesus disse que no futuro o povo será reunido diante do rei. O rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. O povo perguntou quando eles fizeram essas coisas, né? Aí Jesus respondeu assim: olha, eu digo a verdade. O que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Está lá em Mateus 25, 34 a 36 e também no versículo 40. Então, olha, da mesma forma, o rei lançou alguns no fogo eterno preparado para o diabo porque não ajudaram outras pessoas. Ele estava ensinando que a maneira de viver uma vida agradável a Deus é viver para os outros. O mundo está cheio de pessoas que ficam pressionando e empurrando, tentando ser os primeiros, né? Precisamos dedicar tempo para ajudar aqueles que precisam de nós. Devemos viver para os outros. Olha, alguém fez esta oração assim, olha: Senhor, ajuda-me a viver o dia a dia de uma maneira tão abnegada que mesmo quando me ajoelhar para orar, minha oração seja pelos outros. Pelos outros, Senhor. Sim, pelos outros. Que seja este o meu lema: Senhor, que eu viva para os outros, para que eu possa viver como o Senhor. Então, sim, somos responsáveis pelos nossos irmãos.
Mais uma pergunta aqui. Está em Gênesis 18, 14. Existe alguma coisa impossível para o Senhor?
Olha só, Deus visitou Abraão e a sua esposa Sara. Ambos já estavam muito velhos. Então Deus prometeu que eles teriam um filho. Sara, ela riu consigo mesma diante dessa promessa que para ela era inacreditável, não é? Mas então Deus disse para eles: existe alguma coisa impossível para o Senhor? Claro, a resposta é não. Não tem nada difícil demais para Deus. Olha, quando uma jovem donzela judia da Galiléia chamada Maria perguntou como ela podia dar à luz um filho desde que era virgem, o anjo Gabriel respondeu lá em Lucas 1:37: pois nada é impossível para Deus. Então, não importa quais sejam os seus problemas, você que está me ouvindo agora, saiba o seguinte: Deus te ama e Ele vai te ajudar. Você tem algum rio profundo demais para atravessar? Você tem alguma montanha muito alta para escalar? Jesus disse: para Deus, todas as coisas são possíveis. Não há nada difícil demais para Deus.
A quarta pergunta, Marcos, eu acho ela, além de interessante, é uma pergunta que muitas vezes, quando a gente fala sobre justiça, essa pergunta realmente faz abrandar o nosso coração. Está em Gênesis 18, 25, que diz assim: não agirá com justiça o juiz de toda a terra?
Veja bem, Deus e seu servo Abraão estavam falando sobre a maldade dos habitantes da cidade de Sodoma. Abraão disse que sabia que Deus faria a coisa certa em relação à cidade. Então ele disse: não agirá com justiça o juiz de toda a terra? E a resposta é: sim, claro, agirá. Podemos estar certos de que Deus sempre fará o que é certo. Muitas coisas acontecem que a gente não entende, não é? Por que o pequeno bebê morreu? Por que alguém sofre durante anos com uma doença crônica? E as pessoas que morrem sem ouvir falar de Jesus? Por que os meus problemas parecem me esmagar? Mesmo que possamos não entender, podemos sempre saber que Deus agirá com justiça.
E a próxima pergunta é a pergunta que não quer calar, né? A pergunta de todo mundo: afinal, quem é Deus, né? E está em Atos 9, 5, que diz assim: quem és tu, Senhor?
Olha, o apóstolo Paulo, antes ele se chamava Saulo e era um perseguidor dos cristãos, né? Ele seguia mesmo, ele perseguia aqueles que seguiam Jesus. Enquanto ele se dirigia para a cidade de Damasco, e ele estava indo para prender os crentes mesmo em Jesus, né? Todo mundo que ele encontrasse em Damasco, que fosse crente em Jesus, ele foi lá para prender a galera toda, não é? Mas aí no caminho para Damasco, ele foi atingido por uma luz ofuscante, por uma voz que dizia assim para ele: Saulo, Saulo, por que é que você me persegue? Está lá em Atos 9:4. Aí quando o Saulo perguntou assim: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, aquele a quem você persegue. Então veja bem, quem é Jesus é uma pergunta muito importante. Preste atenção, Jesus é o divino Filho de Deus enviado do céu para a terra para ser o nosso Salvador. Ele ama você com amor eterno e ele morreu na cruz para te salvar.
Bom, e essa pergunta é inclusive a pergunta dos milhões, como a gente diz, que as pessoas perguntam se elas devem fazer alguma coisa para que possam receber essa graça maravilhosa de Deus, que está em Atos 16:30, e a pergunta é assim: que devo fazer para ser salvo?
Os apóstolos Paulo e Silas foram presos em Filipos, na Grécia, por pregar sobre Jesus ao povo. Eles foram espancados, foram jogados na prisão com os pés acorrentados no tronco. Deus estava tomando conta desses apóstolos. À meia-noite, houve um violento terremoto que abriu todas as portas da prisão e soltou as correntes de todos. O carcereiro tinha visto mais cedo o espírito firme de Paulo e Silas. Ele viu como eles suportaram aquele severo açoitamento. Aquele homem os ouviu cantando louvores a Deus na escuridão da noite. Ele sabia que Deus estava com eles. Ele sabia que o terrível terremoto tinha vindo de Deus. O carcereiro pediu por luzes. Entrou, caiu tremendo diante de Paulo e Silas e perguntou assim: Senhores, o que é que eu devo fazer para ser salvo? Os dois homens responderam: Creia no Senhor Jesus e você será salvo. Olha, eu vou te explicar em termos simples o que é que significa crer em Jesus. Primeiro, Deus ama você com amor eterno. A palavra de Deus diz: Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Mas nós pecamos contra Deus. A Bíblia diz em Romanos 3:23: Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, somos todos pecadores. Nossos pecados nos separaram de Deus. Só que Deus ainda nos ama. Ele preparou um caminho para que os nossos pecados sejam perdoados, e esse caminho é por meio de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz assim: Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Então, Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. A Bíblia também diz: Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Então veja, para receber o perdão dos nossos pecados e a vida eterna, nós devemos abandonar os nossos pecados, depositar a nossa fé e a nossa confiança em Jesus e recebê-lo em nossa vida como Salvador e Senhor. Nós fazemos isso pela oração, falando com Ele. A palavra de Deus diz assim: Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, eu vou fazer uma oração agora e eu quero que você me ouça atentamente enquanto eu oro. Quando eu tiver terminado, eu vou fazer de novo a mesma oração, uma frase de cada vez. Aí eu vou fazer uma pausa depois de cada frase para que você possa repetir e orar comigo, tá bom? Vamos lá. Querido Deus, eu agora abandono os meus pecados. Estou colocando a minha fé e confiança unicamente em Jesus para ser o meu Salvador e me perdoar. De hoje em diante, seguirei Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, por me amar e entrar em minha vida. Amém. Agora eu quero que você se junte a mim para fazer de novo essa oração. Vou falar uma frase de cada vez e vou fazer uma pausa para que você possa repetir a frase que eu falar, tá bom? Olha, faz dessa a sua oração para Deus. Se você puder, ore em voz alta, com todo o seu coração. Querido Deus, eu agora abandono os meus pecados. Estou colocando a minha fé e confiança unicamente em Jesus para ser o meu Salvador e me perdoar. De hoje em diante, seguirei Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, por me amar e entrar em minha vida. Amém. Olha, muito obrigado por fazer essa oração comigo. Seja muito bem-vindo à família de Deus. Eu quero te encorajar a orar e também a ler uma porção da Bíblia todos os dias, porque isso vai te ajudar a crescer como um seguidor de Jesus. E olha, não se surpreenda se algumas pessoas começarem a perseguir você por ser um seguidor de Jesus. Apenas peça para que Deus te ajude a permanecer forte e saiba que Deus está com você e Ele vai te ajudar sempre, todo o tempo.
Muito bem, o programa de hoje foi bem especial porque, como eu disse no início do programa, ele trouxe aí perguntas e questionamentos direto da fonte maior que a Bíblia Sagrada. E foi muito bom a gente conhecer um pouco mais e ter aí mais conhecimento da Palavra de Deus. Então, Marcos, mais uma vez, quero agradecer demais a sua companhia e também aqui as suas informações no programa de hoje. Infelizmente, para você que nos ouve, chegamos ao final do nosso programa. Mas que Deus possa abençoá-lo ricamente em sua vida e também em sua caminhada diária com Jesus. E eu também quero convidá-lo a ouvir mais programas Questões sobre a Vida, que são trazidos até você pela CTTW e a Rádio Transmundial. Marcos, mais uma vez, obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Eu, Fernanda Lima, fico por aqui e espero você, caro ouvinte, a ouvir Questões sobre a Vida no nosso próximo programa.
Para seguir este programa ou para mais informações, acesse o nosso site www.transmundial.org.br.